Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, são 6:06 na Bahia, 6:06. Bom dia pra todo mundo, acorda pra vida, hein?
Bom dia, bom dia.
A partir de agora, a metralhadora da informação tá no ar aqui.
Gabriela FM.
Vamos juntinhos até as 8 da manhã dessa terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Dividida a bancada pra dar esse bom dia também. A gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
Eu chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo ligado. Ontem fez um sol arretado e hoje o tempo nublado.
Tá carrancudo, mas pode pintar o sol, viu? Acho que a lua, tem uma lua aí virando.
Rolou até fio dental na Praia do Cururupi.
Praia do Cururupi, assim mudinha no Cururupi. Ai, faltou ele, rapaz, o motorista internacional, o homem do tupete.
O tupete foi até Cururupi, tupete chegou no Cururupi, no trevo retornou. Se entra, passa a pontezinha pequena, encontrava na cabana do Vivaldo. Eu estava com o Robertinho Scarpita.
Viu? Figuraça. Mandar um abraço já nesse início de programa, o de menor, Vivaldo, né? Toda a galera 10 aí. A turma que recebe a gente com muito carinho. E segunda-feira realmente foi uma segunda com um solzinho gostoso. Depois deu uma. O final de tarde não foi mais tão bonito como o amanhecer de ontem.
De menor gosta do Lubre. De menor.
De menor. Aquele abraço. Bom, a gente começa mais o Tropa de Elite. Nossa equipe já está todo mundo preparado aí. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Denilo Braga. É o time de correspondentes do Tropa de Elite. Você do outro lado ajuda a fazer o nosso programa também. 36752000, WhatsApp, mensagens de áudio de até 30 segundos. Nos 7373-7398-829-1029. É o Zap Zap da Gabriela FM. Manda mensagem de texto também para quem está aniversariando hoje. A gente quer desejar um feliz aniversário, né? Para você que está na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, a gente também está na bronca também. Aí junta você e a gente, aí fica tudo beleza. Olha, falar em bronca, seu repórter, ontem notícia boa, o próprio secretário encaminhou a rua Salgado Filho, ali embaixo do Pontal, a troca das manilhas, uma reclamação de muito tempo a turma aqui. Ontem o secretário Átila disse: olha, Scarpita, tá aqui o serviço já sendo realizado lá na rua Salgado Filho, bairro do Pontal. O bairro do Pontal está enfrentando sérios problemas. Ruas, né, que a Embasa precisou abrir, não consegue fazer o serviço do mesmo jeito. Tudo desnivelado, carro batendo, tá terrível.
Não é somente o bairro do Pontal, não. Bairro São Miguel, litoral norte de Ilhéus, moradores reclamando, a CTA fazendo um tapa-buracos com asfalto, o tapa-buracos mal feito e pegando no tombo bem devagar, bem devagarinho, e não tem fiscalização por conta da prefeitura de Ilhéus, os caras fazem do jeito que querem.
Falar em tapa-buraco, ontem começaram a tapar uns buracos ali da Praia dos Milionários, né? Mas não chegou ainda na curva do Cururupi, não. Não passou na porta da Cabana Palmito ainda não, viu?
É um asfalto também de terceira ou quarta qualidade,
é
porque parece um sorrisal. E você vai passando e ele vai... O pneu do carro vai jogando na lataria do carro, faz um barulho arretado.
É um sorrisal genérico, viu? É brincadeira um negócio desse. Bom, vamos trazer já a informação do tempo nesse início de programa. O nosso Tropa de Elite tem um oferecimento mais que especial: Casa do Carpinteiro, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, Continentas, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. De olho no tempo, de olho na temperatura, você confere agora. Pô, céu nublado nesse exato momento, manhã de terça-feira, termômetros marcando 23 graus, seu repórter, 23 graus. É, agora, 2% é a probabilidade de chuva, teremos um dia sim, né? Mas sem sol, inclusive o mapa aqui tá mostrando, rapaz, a previsão do tempo, meu Deus do céu. Viu um feriadão aí, feriadão da proclamação da República, e a gente parece que não vai ter sol não, viu? Pessoal se organizando aí, meu Deus do céu, merecia um sol, né? Merecia ou não merecia, seu repórter?
Claro que é sempre bem-vindo o sol.
O feriado, né, e o sol. Mas vamos aguardar. Então, para hoje, já sabe, hein? 23 graus nesse exato momento, céu nublado e 2% é a probabilidade de chuva. Vamos trazer as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. É o número 1 das manhãs do Rádio em Ilhéus.
E profissionais de imprensa denunciam o atraso no pagamento das peças publicitárias da Prefeitura de Itabuna na gestão do prefeito Augusto Castro. Eu falei prefeito Augusto Castro.
Foragido de Ilhéus é localizado pelo sistema de reconhecimento facial em Salvador.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva, preso Alan Malícia. O Alan Malice é acusado de ter matado o cadeirante Jebinho e tentou matar a esposa do Jebinho. Todos os detalhes da prisão do Alan Malice aqui neste programa.
Olha, Ilhéus já vacinou cerca de 140 mil pessoas com as duas doses contra a Covid-19.
Juiz de direito, doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, negou liberdade ao policial militar suspeito de matar o pastor Panda no bairro Nossa Senhora da Vitória durante operação denominada AeroSul.
César Porto confirma candidatura à presidência da Câmara de Ilhéus. A gente está acompanhando aí, Marinho Santos, e novidades pintam, né, a cada dia.
E tiroteios, armas pesadas e confronto com a polícia no bairro Nelson Costa deixa moradores assustados.
Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia.
Bom dia. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado na Gabriela FM, no Tropa de Elite, são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. Olha, lembro-me muito bem quando deputado estadual, o deputado de Itabuna e da região na época, o doutor Renato Costa, ele recebeu um título de amigo da imprensa baiana. Eu quero chamar a atenção do ex-deputado, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, agora prefeito. Olha, prefeito, em nome da imprensa de Itabuna, os colegas radialistas, blogueiros, estão reclamando o atraso no pagamento por parte da assessoria de imprensa da prefeitura. Os profissionais de imprensa estão denunciando o atraso no pagamento das peças publicitárias da Prefeitura Municipal de Itabuna, na gestão do prefeito Augusto Castro. E segundo, de acordo com um dos fornecedores, o atraso já chega a 4 meses, enquanto que tem outros profissionais que não recebem o pagamento há cerca de 6 meses. Eu falei 6 meses, meio ano. Está insustentável essa relação comercial com a gestão Augusto Castro. Aí ele diz, quando mantemos contato com o setor da prefeitura de Itabuna, assessoria de comunicação, é sempre a mesma justificativa que não convence mais ninguém. Não há previsão por enquanto. A agência de publicidade deverá entrar em contato no momento oportuno. reclamou um blogueiro bastante indignado. Outro comunicador bastante conhecido disse que o atraso é algo corriqueiro em todas as gestões em Itabuna. Olha, a gente divulga peça publicitária por 30 dias, mas recebe com 4 ou 6 meses depois. Temos compromissos para pagar, como qualquer outro trabalhador, e não é admissível esse tratamento com descaso e falta de postura do governo. Quero receber o pagamento do que foi divulgado no site durante esse período. Uma gestão que não respeita a classe de comunicação, a imprensa regional, criticou o profissional. A eleição já passou e pelo andar da carruagem, os comunicadores já vêm com desconfiança e a possibilidade de não receberem o pagamento mais esse ano. Já estamos em novembro, chegando no meio do mês de novembro e... com a palavra o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e a assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa é do governo Augusto Castro em Itabuna. São 6 horas e 18 minutos, daqui a pouquinho eu volto, Scarpita, falando que a Polícia Civil de Ilhéus cumpriu o mandado de prisão preventiva. E preso Alan Malícia. O Alan Malícia, acusado de ter matado o cadeirante, o Jebinho, na Vila Nazaré. Ele tentou matar a mulher de Jebinho. Todos os detalhes daqui a pouquinho, aqui no Tropa de Elite.
Vamos nessa. Seu repórter, eu tenho notícia boa aqui para os estudantes e moradores do Salobrinho. Inclusive Banco da Vitória também, Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura de Ilhéus amplia o horário de linhas de ônibus para atender estudantes da UFSB, UESC, SESI e IFBA. A Prefeitura de Ilhéus ampliou os horários das linhas de ônibus para facilitar o acesso dos estudantes tanto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFBA, a Escola SESI, a Universidade Estadual de Santa Cruz e também a Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Jorge Amado, que fica localizado ali na CEPLAC. A nova grade horária é válida de segunda a sexta-feira, viu gente? A Autarquia de Transporte e Trânsito, SUTRAN, explica que os ajustes dos serviços foram realizados ontem, na segunda-feira, através da inserção de 3 novos horários. Com alteração, estão disponíveis 5 horários. Os ônibus passam a sair do terminal urbano ali no centro às 6h45, 11 horas, meio-dia e 50, 17h45 e às 21 horas, sentido Salobrinho e CEPLAC. O trajeto CEPLAC Terminal Urbano acontece às 8 horas, meio-dia e 10, 14 e 15, 19 e 20, às 22 horas, respectivamente, o último horário aí. A ampliação busca atender a demanda do público que faz uso do transporte público regularmente. Essa mudança visa garantir que os estudantes voltem para casa com tranquilidade, pontuou aí o nosso querido Tenente Coronel Serpa, diretor-geral da SUTRAN. Então, tabela aí. Já disponível no nosso site, programa tropadeelite.com.br, esses novos horários, seu repórter, para ajudar aí, né, os estudantes. Importante, né? Importante. Imagina só, pegar um buzu lotadaço, rapaz, depois de horas e horas esperando. Parabéns aí, acertadamente. A gente costuma falar muito que o Serpa, o que o Serpa sucedeu, não conseguiu comandar. Não conseguiu ajustar a SUTRAN. Foi uma nomeação errada. Não tenho nada contra o George, mas não dava conta. E o Serpa chegando, seu repórter.
É diferenciado o Serpa.
Não tem uma procuração para defender o Serpa aqui.
Eu defendo.
Mas tem que dar César o que é de César.
Dá César,
mas. Tem que dar Serpa o que é de Serpa.
Dá Serpa.
E parabéns aí. Agora vamos terminar de ajeitar. A atender a população da zona rural, né? As empresas se colocando também à disposição, né, seu repórter, mesmo diante de toda a crise alta de preço do pneu, do óleo diesel, do combustível. O prefeito segurou o valor da passagem, né? A gente também não pode esquecer disso aqui. Esse programa tem um compromisso com a verdade.
Agora a conta não bate.
É.
E as empresas, na verdade, estão no prejuízo.
Fica no prejuízo, fica no prejuízo. Mas também o povo não pode pagar esse pato sozinho,
também,
né?
Também.
Também não. Vamos seguindo, dá a primeira passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem? Dá moral pra gente.
Volta de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, que é Jandira, do Banco do Pedro. Que nosso Deus abençoe nosso dia hoje e sempre, amém, hein? Sumi, mas estou ligadinha na melhor, todos os dias. Bom dia pra vocês. Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um alô pra todos os motoristas, em especial aos de aplicativo. E meus colegas, abração a todos da Gabriela FM. Valeu que valeu, Yolanda. Yolanda sempre ligada com a gente, viu? Um abraço, Yolanda. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Me chamo Joyce, do Lava Pés. Olha a situação dessa cadeirante do Lava Pés para subir no ônibus. Se não tem ajuda dos moradores, ela não tinha como subir, viu? Precisamos de um ônibus com elevador aqui para atender, viu? Quando o ônibus não entra, tem que levá-la no colo. Um absurdo isso. Ainda continuamos sem ônibus no final de semana e feriados. O pessoal tá na bronca aí, viu? Luiz Cláudio, homem da segurança, bom dia, meus irmãos. Meus parabéns atrasados pelo dia de ontem, dia do radialista. Um abraço para você. Bom dia para todos vocês da Gabriela. Cida, Cida tá de volta à Rua da Liberdade, o Boteco da Cida aí. Na Rua Liberdade, no Teotônio Vilela. Tropa de Elite, bom dia. Tô ligado na Gabriela FM, dia 14 de novembro. Tô fazendo 15 anos, viu, Scarpita e Marinho Santos. Ariel aqui da região do Santo Antônio, bom dia, tá fazendo aniversário dia 15, no dia do feriado, hein? Ah não, é dia 14, véspera de feriado, fica melhor ainda pra comemorar. Bom dia, meninos, manda alô aí pra todos da Lagoa Encantada. Olha, dona Raimunda já voltou de viagem, viu? Já estamos sabendo, rapaz, já estamos sabendo, viu, Josiane? Dona Mundinha tá aguardando a gente. Marinho Santos tá no desejo que fale-me Deus, Nossa Senhora.
Inclusive o Betinho, meu primo, o Betinho, meu padrinho, ele teclou ali no celular dele, já tentou contato com o Joca pela manhã de hoje. E o Joca tá fora de área, Scarpi.
Cio de Ribeira das Pedras tá dando bom dia pra todos nós. Everlângela também ligada com a gente. Olha, bom dia, meus queridos. Que Jeová, Deus, continue abençoando todos os nossos dias. Bom trabalho pra vocês. Manda um alôzão aí pra mim, viu? A Beth, né? O Miguel dela, que é o esposo dela. Os vizinhos, César, Patrícia, Caboquinho, Amanda, Adriana, José Carlos, Cláudia, Gabriel, Tito, todos do Sol e Mar. Ligados com a gente. Capoeira Motoboy, aquele abraço, Capoeira. É o do Capoeira Motoboy conectado no melhor programa Tropa de Elite. Um abraço. Olha, tô aqui em Salvador curtindo o melhor programa do sul da Bahia. Nosso querido rapaz, é Abdon. Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Scarpita, hein? Bom dia pra você também, viu, Agdo? É, Abdon. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita.
Esse rapaz recebeu o título de cidadão ilhense.
Isso.
Porque ele merece um título de cidadão ilhense.
A autoria.
Apesar de ser torcedor do Flamengo.
Inclusive, o autor dessa indicação do título foi o vereador César Porto. Inclusive, tem matéria daqui a pouquinho pra falar do César Porto. Abdon foi gerente da Casa Fácil aqui. Pra gente fechar essa rodada, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que é Dinho. Tô ligado no Tropa de Elite. Valeu, Dinho. Aquele abraço pra você. Já, Matheus Santos, no primeiro giro regional. Eu volto o microfone pra você, seu repórter. O que é que você traz aí?
Olha, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva durante o plantão após tomar ciência de que o investigado Marcos Alain Ribeiro Santos Costa, vulgo Alain Malícia. O Alain Malícia tem 29 anos, ele havia sido internado no Hospital Regional Costa do Cacau e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e resistência, por se opor à intervenção da Polícia Militar, da Polícia Civil. Os policiais civis lotados no plantão foram acionados pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus e deram cumprimento do mandado de prisão preventiva. Este mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus em desfavor de Marcos Alain, o Alain Malícia. Alain Malícia foi preso, fora formalmente investigado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, ocorridos no dia 11 de abril de 2022, por volta das 19 horas, 7 da noite, na Vila Nazaré, entrada do bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus, tendo como vítimas, respectivamente, José Antônio dos Santos, Jebinho Cadeirante e a esposa de iniciais VDS, que ele tentou também contra a vida da esposa do Jebinho, do Cadeirante. Naquela ocasião, o Alan Malícia, agindo de forma fria e covarde, ele aproximou-se do Cadeirante, o Jebinho, que tinha 57 anos e de posse de uma arma de fogo. Ele tentou matá-lo, contudo, apesar de ter acionado o gatilho, a arma apresentou uma falha mecânica e, ao tentar intervir em defesa do marido, a senhora de iniciais VDS, ela passou a ser alvo do autor, de Alan Malícia, que tentou também matá-la sem obter sucesso. O José Antônio, o Cadeirante, era deficiente físico. Ele tentou fugir em sua cadeira de rodas, porém foi perseguido e alcançado por Marcos Alan, o Alan Malícia, que conseguiu efetuar diversos disparos de arma de fogo na direção do Jebinho. O Jebinho era conhecido, chegou a ser socorrido com vida para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. E, contudo, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Antes, porém, ainda internado, Jebinho chegou a realizar o reconhecimento fotográfico do autor dos disparos, apontando com firmeza para Alan Malícia. Diz, foi esse aqui, ó, na foto. Ele apontou e disse, foi esse que tentou, que atirou nele. Iniciadas as apurações e investigações, núcleo de homicídios da primeira delegacia territorial. Foi comprovada a autoria delitiva. A Polícia Civil representou pela decretação de prisão preventiva do investigado Marcos Alan Ribeiro Santos Costa, vulgo Alan Malícia, acolhendo o pedido formulado com parecer favorável do Ministério Público. O juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Ilhéus proferiu decisão decretando a prisão preventiva do investigado Alan Malícia. Está preso Alan Malícia, matou e tentou matar a mulher do Jebinho, Vila Nazaré, que fica ali na região oeste da cidade de Ilhéus, em frente à entrada do bairro Teotônio Vilela, seu Escarpeta.
É, rapaz, que situação, viu? Vamos no primeiro giro agora. Matheus Santos vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, chegando nesta terça-feira, dia 8 de novembro, com informações para a nossa Uruçuca e também a nossa região. Olha, atenção, vestibulando, tá? Procure a Secretaria Municipal de Educação e garanta sua vaga no transporte para a prova do Enem, tá bom? Então, o que acontecerá aí é para Itajuípe, nos dias 13 e 20, né? Os interessados deverão procurar a Secretaria de Educação no Centro Administrativo Rubi Mancuso, na Prefeitura, das 7 às 13 horas, munidos de documento de identificação com foto e comprovante de inscrição. Então, fiquem aí ligados. Vem aí o Festival Itacross. O Festival Itacross irá promover uma corrida no Santuário Ecológico Tropical em Itacaré, um percurso cheio de exuberância, de praias paradisíacas e trilhas incríveis. Além disso, terá uma programação cheia de ritmo, sons, arte e cultura, com um festival musical fantástico. E ainda também a Prefeitura coloca placas de sinalização nas proximidades da área da estação de transbordo. A Secretaria Municipal de Transporte Público e Trânsito de Itacaré sinalizou as proximidades da estação de transbordo, com placas de advertência de 300, 150 e 50 metros da entrada do equipamento, orientando aos motoristas, pedestres e ciclistas que no local transitam, entram e saem caminhões pesados com grandes cargas. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Valeu. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço, Matheus Santos. Um abração aos nossos amigos aí, Uruçuca, Itacaré, Serra Grande. Vai rolar um eventão aí em Serra Grande, viu? Um calendário de verão. A gente vai estar falando nos próximos dias aqui. E a turma de Itacaré vivendo a expectativa aí do primeiro festival de reggae, que começa no sábado. Sábado, domingo e segunda, véspera de feriado, viu? 6h31 da Bahia, vamos pro intervalo, seu repórter. Destaque da volta, o que é que você traz aí?
Olha, o juiz de direito.
O que é que tem o juiz, rapaz?
Juiz de direito negou liberdade ao policial militar suspeito de ter matado o pastor Panda no bairro Nossa Senhora da Vitória, aqui em Ilhéus. Detalhes na volta.
Eu ainda falo de saúde, viu? Ilhéus já vacinou cerca de 140 mil pessoas com as duas doses contra a Covid-19. Sai daí não, tropa de elite vai até às 8.
Bom dia, bom dia. Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tamo de volta, metralhadora da informação, hein?
Tropa de elite.
6h42 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
O tropa tem um oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista com tintitas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro, seu repórter.
Marinho Santo.
Chegue com a notícia.
A hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite na Gabriela FM, são 6h44. Olha, a justiça negou liberdade ao policial militar suspeito de ter matado o pastor Panda. É, o PM suspeito dos disparos está preso. O juiz de direito, Gustavo Henrique Almeida Lira, que é o titular da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, negou liberdade ao policial militar suspeito de ter disparado e acertado o pastor Alisson Santos da Rocha, conhecido como Panda. O policial militar, identificado por Ricardo Santos Ribeiro, está preso preventivamente após participar de uma suposta operação da Polícia Militar denominada de Aerosul, na tarde do último dia 18 do mês de junho desse ano, que resultou no assassinato do pastor Panda quando deixava o templo religioso Rua da Felicidade, no bairro Nossa Senhora da Vitória. E na decisão, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira justifica que a manutenção da prisão do policial militar tem por fundamento o resguardo da ordem pública e não a gravidade do delito investigado, levando à denegação do pedido da defesa constituída. O juiz Gustavo Lira reforça ainda em sua decisão que o policial militar é suspeito no envolvimento de outros homicídios qualificados, consumados e tentados, demonstrando perigo inconteste a liberdade do mesmo, evitando que o investigado possa praticar novos crimes. Então tá aí a decisão do juiz. É um juiz que é tranquilo, é equilibrado, tomou a decisão dele aí e tem que ser respeitada.
Manter o policial
né,
preso. Né?
Por conta da morte, o Panda que estava saindo.
Você se lembra daquela repercussão que foi, né? Moradores protestaram, transformou o bairro no campo de batalha, seu repórter.
É verdade. Deixa eu mandar um abraço ao vereador Dai da Serra. Ele está indo para Barra do Tijuípe, levando as pescadoras lá de Serra Grande, Alice e Mita. Ele disse, olha, estou indo visitar o Zé do Guaiamum.
Eu pensei que ele fosse conseguir o vermelho do olho amarelo para você.
É, mandando também, Scarpita, o Diogo, lembra do Diogo Som?
Diogo Som, o Diogo Boca Som, da Barra ali.
É, entrando ali para Praia do Marciano, você sentindo Barra de Itaipe. Diogo Som, todos os dias estou ligado no Tropa de Elite.
Um
o filho do saudoso eletricista de automóveis, o galego que atuou por muitos e muitos anos na gostosa, simpática cidade de Quaraci. E o outro recado que eu tenho aqui é do Beto. Beto é motorista da Defensoria Pública. Eu moro na rua Anísio Pereira. Eu gostaria, através do programa Tropa de Elite, olha, eu gostaria de agradecer o Gessé. O Gessé, que é o chefe do setor de iluminação pública, ele concluiu a troca de lâmpadas. Nós agradecemos a você, Gessé. Rua Anísio Pereira, Avenida Princesa Isabel. Abraça o Gessé.
Legal.
E o Tropa de Elite agradece também.
Tem o Gessé, o Axé, que é uma figura também espetacular. A equipe aí do João Aquino, da Secretaria de Serviços Urbanos. Viu, seu repórter? Agora você falou de motorista, mandar um abraço aos motoristas do transporte escolar, transportando aí a garotada e ligados no Tropa de Elite, dando carona a Gabriela FM, ficando por dentro das informações. Ontem o Tite anunciou aí a convocação da seleção brasileira. Deixa eu trazer já o Edenildo Braga e depois eu pergunto se você gostou ou não. Responde agora não. Eu sei que sua língua fica coçando, você fica com a linha afiada, seu repórter. Viu? Você vai falar daqui a pouquinho se você gostou ou não da convocação. Edenildo Braga, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. E o Botafogo segue vivo na briga por uma vaga na próxima Libertadores da América. Na noite desta segunda-feira, o Glorioso bateu o Atlético Mineiro por 2-0 em pleno Mineirão. Em jogo que abriu aí a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Sait e Quinho Soares marcaram os gols do Glorioso, ambos no segundo tempo. Com esse resultado, o Botafogo sobe para a 10ª posição com 50 pontos, 2 atrás do próprio Galo, que abre o G8. Na próxima e penúltima rodada, o Atlético permanece em Minas Gerais para pegar o Cuiabá, já nesta quinta-feira, às 20 horas, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Botafogo recebe o Santos no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. E o treinador Tite convocou a seleção brasileira que vai à Copa do Mundo no Catar. Atenção para a lista. Goleiros: Alisson, Ederson e Everton. Laterais: Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Alex Telles. Os meias: Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Os zagueiros: Bremer, Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Os atacantes: Antony, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. A Bahia e a região é representada pelo jogador Bremer, que atua na Juventus e é natural da cidade de Itapitanga. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Roberto Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Um abração pra você, Edenildo Braga. E amanhã tem mais, né? Bola dentro. Gostou ou não gostou?
Rapaz, uma grande polêmica envolvendo aí...
Deixa eu ver se eu vou acertar o porquê que você não...
O baiano de Juazeiro da Bahia, o Daniel Alves, que tem 39 anos, muita gente questionando, mas é vale que vale o que vale a experiência.
Experiência.
A vasta experiência do Daniel Alves.
Estaria já coroa o Daniel pra Copa?
Coroa, mas um coroa experiente. Eu voto, meu voto é verde, sinal verde, positivo, gostei.
Eu pensei que você não iria gostar pelo fato de ter muito flamenguista.
Não, somente o Everton,
O Paquetá não passou pelo Flamengo também?
E que está jogando ainda no
Paquetá,
Flamengo.
O Paquetá tem um coração flamenguista.
Agora, outra questão aqui, o Tonho Capeta, o Tonho de Fia, o Tonho lá do bairro São Miguel, ele está questionando aqui, ele disse, Marinho Santos, eu sou de Ipiaú e o Bremer é de Itapitanga. Pergunta ao vereador Mamigo, o Mamigo vereador de Quaraci, se o Bremer, o Bremer da Juventus, já jogou na seleção de Itapitanga, na seleção de Quaraci ou na seleção de Itajuípe, o Bremer? Então a pergunta é para o Mamigo vereador lá de Quaraci.
Fica no ar. E amanhã Denino Braga volta com mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com campeonismo Zé Maria, viu? 2,9.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Pintando os primeiros áudios aqui na metralhadora da informação. Mandar um abraço para nossa querida Altacília, que está lá no Centro de Assistência Renal, ligado com a gente. A equipe mais que especial aí da Planeta 12. Felipe do Retiro também está ligado com a gente, né, Felipe? Um abraço para você aí. Ratinho Menezes está pedindo aqui um alô. Né? Um alô pra Dona Luzia, Dona Ota, Clotilde, Suzate Tatu, Doutor Alencar, Jerônimo, todos ligados aí no programa Tropa de Elite, a galera do Residencial Rio Cachoeira. E agora os áudios aqui, seu repórter chegando, os áudios, a galera mandando, vem a gente, ó, coloca aqui sim, vamos lá, tem áudios do Tropa.
Bom dia, Marinho Santo Escarpita. Quero que vocês parabenizem o meu irmão Almerindo e a minha cunhada Genilda, que mora lá no sítio Genial, que
parabéns.
Está fazendo aniversário hoje.
Os dois?
Eu desejo muitos e muitos anos de vida e saúde para eles, viu? E um beijão e um abraço forte para meu irmão e minha cunhada. E eu mando um alô lá pra ele no Sítio Genial. Aqui Sítio quem está Genial. Falando é Nenga Áurea do CSU. Beijão, meu irmão, e um feliz aniversário pra você,
te amo. É sócia do Tropa, Nenga Áurea, um abração. Mais um aqui, se liga aí.
Bom dia, Marinho Santos e Roberto Escapim.
Bom dia.
Os povos tá fazendo uma tal de família aqui. Mandou o rapaz por aula. Um buraco pra botar alguma coisa na parede. O cara meteu a broca de um lado e veio sair do outro lado no meu apartamento aqui.
Nossa!
Se fosse eu que furasse a parede e saísse do lado dele lá, a confusão tava formada, né? Eu quero fazer essa reclamação aí.
Tá feita a reclamação. Que situação é essa, hein, repórter? O camarada meteu a furadeira, furou, saiu no outro lado do apartamento dele. O que é que ele pode fazer aí, hein?
Aí é prestar uma queixa na polícia.
É o primeiro tentar resolver de uma forma amigável, né, com o vizinho. Eu acho que dá pra resolver.
Tentar, o cara fura a sua parede, sim, mete uma broca. E você vai tentar resolver com o vizinho.
Tentar resolver.
Resolver vizinho, na polícia, na delegacia de polícia.
Eu iria primeiro conversar com o vizinho resolver essa situação. A Neuzinha tá lá na Avenida Princesa Isabel, tá pedindo alusão pra gente, né? Um abraço pra você, Neuzinha. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos, todo mundo ligado, viu? Marcelo Duzentão, um abraço aí, o Marcelo Duzentão tá lá em Almadina. Nosso querido maluquinho, sempre ligado com a gente em Borarema, a galera de Borarema aí que tá uma moral retada pra gente. Pai Toninho, muita xé, Pai Toninho. Tava sentindo sua falta, viu, Pai Toninho? Dando aqui bom dia aos nossos amigos do Tropa de Elite. Que Deus abençoe hoje e sempre, Pai Toninho. A Jaiô! Olha, não quero me identificar, Marinho Santos, mas qual é o preço total do bujão, né? Porque diz que em Lava Pés tem um rapaz que está vendendo de R$150. O mês está aumentando muito. Rapaz, o último bujão que eu comprei, eu paguei 125. O último bujão eu paguei 125, viu? Você pagou quanto? Tem lembrança aí, repórter?
Rapaz, na verdade, o bujão que resolve lá é a primeira dama.
Você não sabe não o valor, né?
Porque ela tem...
Agora, Lava Pés, R$150 no bujão, rapaz, tá caro, viu? Alô, Cid do Gás, dá um salve aí, Cid, esse preço, hein, Cid? Tropa de Elite, olha, essas fotos são aqui da Avenida Belmonte, viu? Os buracos são crônicos. próximo da Igreja Adventista e da Travessa, vereador José Adri. Divulguem, por favor, Eduardo Oliveira, morador da Conquista. Vou ver na situação. Secretário Átila, dá uma olhadinha aí, viu, secretário? Pertinho daquele carpinteiro ali, o Boiá tinha um lava-jato ali também perto, né, Marinho Santos?
É o Cid.
Cid.
É o Cid, que não Cid. É o Cid Tabacaria.
E nem é o outro Cid do pastel que trabalhou durante muito tempo lá no posto do saudoso Dr. Álvaro, né?
O homem da pimenta, o molho de pimenta especial, diferenciado.
Quem anda provando...
É o molho lambão.
Quem anda provando desse molho lambão nos finais de semana é o nosso frentista amigo, Lindoval. Lá do Cavalcante. Cavalcante, um abraço pra você. Estamos esperando o Cavalcante na Lagoa Encantada. Vai fazer um passeio com a gente, viu? Cineia Carvalho, Cineia, um abraço pra você. Ela é da comunidade São Roque. Tá sempre ouvindo a gente. Tá pedindo alusão pro pai dela, né? Pra ser Florisvaldo, dona Valdeci. E ela disse que gostou muito, né? Da colocação que a gente fez. É da César que é de César. Tem um bom trabalho. Abraços, carinho. Sidneia, diretora gourmet aí, da diretoria gourmet Comunidade São Roque, pertinho aqui da Rádio Gabriela FM. Mandou um jornal aqui que eu vou ler daqui a pouquinho sobre a questão do pandemônio. O pandemônio mandou uma nota aqui pra gente, viu? E a gente vai ler isso daqui a pouquinho. Nath Almeida, tá chegando o seu repórter. Vamos convocar a Nath Almeida. E você, é claro, acompanhando aqui o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação até as 8, na sua rádio Gabriela FM. Mais um giro!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Barinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Em Ipueirarema, outubro rosa e novembro azul, o laço que nos une é a vida. A Secretaria de Saúde de Ipueirarema dá início às campanhas outubro rosa e novembro azul, campanha essas que são aí especiais para a conscientização de uma das maiores causas de mortes de mulheres e homens em todo o mundo, o câncer de mama e o câncer de próstata. Pensando em fortalecer ainda mais essa iniciativa, será realizada na próxima quinta-feira, dia 10, a Caminhada da Prevenção, às 15 horas, e a concentração será na Praça Raimundo de Eurino, em frente ao Ginásio de Esportes. Em Coraci, o Poder Executivo entregou ontem, segunda-feira, o projeto de lei que cria cargos de provimento efetivo visando a realização de concurso público. Invicta, Itajuípe vence fora de casa a primeira partida da final. A seleção de Quijing conheceu aí a sua primeira derrota no Intermunicipal da edição 2022, jogando diante da sua torcida na tarde do último domingo, dia 6, no duelo contra Itajuípe por 1-0, e vai agora precisar vencer no segundo jogo no próximo domingo em Itajuípe com 2 gols de diferença para levantar aí o troféu pela primeira vez, ou pelo menos ganhar o jogo por 1 gol de diferença para levar aí a decisão para as penalidades. Para a seleção de Itajuípe, o empate é suficiente aí para levantar o troféu pela terceira vez. Tá aí por hoje só, eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Um abração, tchau, Nath. Tchau, Nath Almeida. Faltando 1 minutinho para as 7, não vou pro rápido intervalo, porque até as 8 o Tropa de Elite está no ar. No meu oferecimento todo especial, pré-moldados, Guanabara, pomada especialista, Contin Tintas, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito e também Casa do Carpinteiro. Destaque da volta, seu repórter.
Assaltante preso em flagrante no Alto Boa Vista, Pacheco.
Vamos falar do foragido de Ilhéus, foi localizado pelo sistema de reconhecimento facial lá na capital baiana. E ainda, saúde, Ilhéus já vacinou cerca de 140 mil pessoas com as 2 doses contra a Covid-19. Bom dia pra todo mundo.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
São 7:20, lamentavelmente a gente continua enfrentando problemas com quedas de energia provocadas aí através do mau fornecimento de energia por parte da Coelba. Mas não é só em Ilhéus não, não é só o Banco da Vitória, onde está sediada a Rádio Gabriela FM, não. Vários bairros da cidade sofrem com isso, várias cidades. E são nessas horas que a gente tem que lembrar aos amigos ouvintes, né, que a gente tinha uma CPI toda programada para acontecer na Assembleia Legislativa e o governo impôs aos deputados da bancada que segurasse a onda, não desse prosseguimento, e conseguiu. E muitos desses deputados que fecharam, né, as portas e disseram não, a Coelba está boa, não precisa reclamar com a Coelba, eles foram reeleitos. É nessa hora que a gente fica indignado, o repórter Marinho Santos, né? E a gente que faz um programa aqui que recebe reclamações e a gente está todo dia falando, gente, a arma que nós temos é o voto, a arma que nós temos para mudar alguma coisa é o voto. E na hora esse voto não consegue mudar e a gente continua sofrendo, enfrentando problemas. Então, dona Coelba, por gentileza, tem que melhorar esse serviço aí. Inaceitável. Inclusive até atrapalha aqui o desenvolvimento do nosso trabalho. Concorda, repórter?
É verdade, a gente fica triste, os ouvintes sentem também, né? Isso aí já vem uma frequência já de meses e anos, essa queda de energia elétrica aqui no bairro Banco da Vitória, principalmente no Alto Bela Vista.
Tem uns picos altos que não dá tempo de acionar o nosso gerador, né? Então corre o risco de queimar todos os equipamentos da rádio. Vamos tocar aqui, 7:22. Deixa eu trazer essa notícia da saúde. Ilhéus tem 138.279 pessoas vacinadas com as duas doses ou a dose única contra a Covid-19, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, a segunda dose já foi aplicada em 88,87% da população com idade igual ou acima de 12 anos. No período compreendido entre 1º e 31 de outubro, foram ministradas 3.190 unidades de vacina, das quais 85 correspondem ao primeiro ciclo, ou seja, D1, 197 D2, além de 1.065 doses de reforço, a terceira dose, aplicação de 1.475 vacinas relativas à quarta dose e 368 doses pediátricas para crianças de 3 a 11 anos. Os dados também são divulgados no painel de acompanhamento da cobertura vacinal Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O que, é que você tem de notícia, seu repórter, antes da gente passar no nosso WhatsApp?
Olha, o elemento assaltante preso em flagrante Alto Boa Vista, no Pacheco. O suspeito já está à disposição das autoridades. Uma guarnição da Polícia Militar conduziu o elemento para a sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil em Ilhéus, suspeito de cometer diversos roubos. E, segundo informações, a última ação delituosa praticada por este elemento foi registrada no Alto Boa Vista, bairro do Pacheco, área nobre de Ilhéus. Com este elemento, a Polícia Militar flagrou uma faca, dinheiro fragmentado, joias e relógios. Polícia suspeita que o elemento tinha acabado de ter praticado mais um assalto. Detido, repito, na improvisada carceragem da 7ª Coripim, à disposição da justiça. Olha, uma nota de falecimento, Scarpita, meu amiguinho, né? O José Oliveira do Nascimento. O Oliveira morava na Barra de Itaipe há muitos e muitos anos, ali pertinho do Largata, pertinho, ali em frente à quadra de entrada de acesso ao Centro Social Urbano. O pai do Washington, o Biratã, né? Tem ali a distribuidora, tem academia. E Oliveira partiu, o esposo da minha amiga Dorivalda. Então, velório está sendo no SAF, morreu agora há pouco. Esse sepultamento será às 15 horas, mas aqui ainda não diz qual o cemitério. Ele é vizinho ali também do Caim. Caim é da distribuidora, vizinho do Largata, Barra de Itaipe, todo mundo sabe, Oliveira. Os dois lados, à frente para Avenida Ubaitaba, ali logo depois do tabuleiro, antigo tabuleiro da Baiana, logo depois, lado esquerdo.
Nosso sentimento, você indo, meu, senhor repórter.
José Oliveira do Nascimento.
Senhor Oliveira, né? Conhecido.
Filho, Bira, trabalhou na Polícia Militar, na CAERC, na CAEMA.
Nosso sentimento,
o pai do nosso amigo Bira também.
Familiares e amigos. Olha, ontem a gente trouxe a reclamação de moradores do Salobrinho sobre o espaço da Pandemônio, né? Um barzinho Pandemônio. E a gente aqui garantiu o direito de resposta para que o outro lado também pudesse se manifestar. Estou recebendo a nota aqui. Olá, bom dia. Primeiramente, queria agradecer o espaço do programa Tropa de Elite da Rádio Gabriela FM por nos dar o direito de resposta. Isso sempre é assegurado, viu? Sou um dos proprietários do espaço da pandemia e gostaria de rebater algumas acusações feitas. Primeiramente, nós não atuamos como bar, somos um espaço de eventos universitários e temos todas as documentações exigidas na esfera federal, estadual e municipal, com avaliação técnica de engenheiro, corpo de bombeiros e liberação da própria ambiental para atuarmos em no máximo 2 dias por semana. Gostaria de expor também que a verdade por trás da insatisfação de uma meia dúzia de moradores não é o nosso som em específico, e sim a homofobia. Com áudios e prints que já foram levados à polícia, eu e meu sócio e a população LGBT, que frequenta o espaço universitário, fomos ameaçados de morte. Ameaçam jogar água quente, meter o facão, matar a tiros. Lembrando que esse ataque vem da população evangélica da rua, que é estigada pelo pastor e pelo policial que ali mora. Uma queixa do Ministério Público também foi aberta contra esse policial que já nos ameaçou com arma em punho, fora de serviço, sem farda, intimidou e acuou os estudantes. Uma mãe com uma criança que estava assistindo a uma partida de futebol no espaço chegou a passar mal nesse dia. Ressalta ainda que o espaço está gerando emprego informal para moradores da região e da própria rua. Moradores nos procuraram para prestar serviços de segurança, barman, vender caldo, churrasquinho, entre outros serviços que estão constantemente contratados, assim como todo material reciclável entregue a coletores da própria rua. É justo por conta de atitudes homofóbicas, perdemos investimentos e uma fonte de geração de emprego da região? Eu e meu sócio nos colocamos à disposição para dialogar, se necessário for. Mas reafirmamos que atitudes homofóbicas não serão toleradas. Reconhecemos que, embora sigamos todas as diretrizes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente em respeito a decibéis de som, nós não temos controle, por exemplo, do que demais estudantes ou frequentadores do espaço fazem da porta para fora do nosso estabelecimento. E respondemos apenas da porta para dentro do espaço universitário. Está aí a nota. É a equipe aí do espaço Pandemônio, que ontem nós recebemos um pedido de socorro aqui em relação ao som. Então, tá esclarecido e qualquer dúvida a gente também vai estar aqui, né? Chegar num acordo aí, a gente não tolera homofobia de jeito nenhum. São 7h28, seu repórter. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp. Dá moral para quem dá moral pra gente. Manoel Messias está chegando, viu?
Deixa eu mandar logo um alô para o João Gedeon. O João Gedeon está a caminho da fazenda. O João Gedeon, que é da torcida organizada Vitória Amado, que vai fazer uma grande festa na Associação Atlética Banco do Brasil, Scarpe.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
E mensagens de áudio no nosso WhatsApp.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpe.
Bom dia.
O problema daqui da Praça Flor de Portela não foi resolvido ainda, viu? O problema da ave. E cada dia que passa, tá complicando, viu? As gaias estão tocando nos fios de alta tensão.
Tensão setor de poda.
Ajuda a gente aí.
Jeová, cadê você, Jeová?
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Robertinho, a rua 2 de julho aqui no Alto do Amparo tá o mesmo jeito, Robertinho. 10 anos aqui, prometeram de fazer, até agora nada. A chuva chegou e Tornado derrubar tudo, as casas caindo e tá feio.
Alto do Amparo tá pedindo socorro. Atenção aí, pessoal da prefeitura. Gugu de Aritaguá, um abraço pra você. Olha, bom dia, tropa de elite. Antes da área da Marinha, o Exército, você já tinha que se identificar pra se aproximar. Hoje, na porta da Marinha e do Exército, está uma baderna aí com antidemocráticos que não aceitam uma eleição limpa. Até quando o comando das Forças Armadas vai permitir esse ato sem lógica? Acabou, já temos os eleitos. Abração, João. A turma tá protestando, né, seu repórter?
E a gente... cada um tem o direito de protestar, né? É liberdade, democracia.
Olha, bom dia, tropeiros de elite. Marinho Santos Escarpita aqui tomando aquele cafezinho na Campestre, ligado no programa Líder de Audiência. Marrom de Deus, aquele abraço para vocês. Pico da Barra também ligado com a gente. Sempre, sempre pedindo aquele alô, né? A Cleonice lá do Sol, irmão, um abraço, Cleonice. Eu vou trazer já o Manuel Messias imediato aqui.
Chamou, falou. Antes de chamar o Manuel Messias, eu quero agradecer o Vivaldo, da Cabana do Vivaldo, que nos recebeu tão muito bem. Você já agradeceu no início do programa. O Joilson, que tem um bar na central de abastecimento do bairro do Malhado. Paloma, que tem um restaurante dele também. É Paloma que tá dando show, viu? O Vivaldo, Ana e também Javali e os demais que estiveram ontem na Praia do Cururupi. Sol bastante quente e biquíni enfiado. Graças a Deus a gente não viu, né, Scarpe? Mas estava lá pessoas com biquínis em alto volume.
O Jorge. Ai. Bom, agora sim, deixa eu trazer o Manuel Messias, esse repórter.
Paloma deu um show mostrando as unhas.
Pantanal acabou, não tem mais onça não, viu?
Paloma mostrando as unhas pintadas de Joilson, rindo com um sorriso estampado no rosto.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, no início da cinquentenário, aqui em nossa cidade. Vamos então, meus amigos, destacar as notícias de Itabuna. Novas mudanças podem acontecer no secretariado. Passadas eleições, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, voltou todos os olhares para o Centro Administrativo Firmino Alves. É a prefeitura. Com isso, há quem diga que o gestor estaria pensando em realizar algumas alterações no time de secretários que integram a gestão. Vamos aguardar. Meus amigos, agora o setor policial. Mulher denuncia que marido foi executado e teve corpo levado pelos assassinos. A Polícia Civil aqui da cidade investiga uma denúncia de assassinato que teria ocorrido no início da madrugada de domingo. A denúncia foi feita pela esposa da suposta vítima, cujo nome não foi revelado. O corpo teria sido levado pelos assassinos para ser desovado em outro local. A mulher, que registrou um boletim de ocorrência no plantão da Polícia Civil, relatou que ela e o marido saíram do bairro São Lourenço para fazer uma entrega de salgados no condomínio Pedro Fontes 2. Quando retornavam para casa, já por volta de meia-noite e meia, foram surpreendidos por um grupo de homens encapuzados a bordo de uma Hilux preta. Os suspeitos começaram a atirar contra o marido dela. Segundo a mulher, um dos tiros atingiu o peito da vítima, que ainda teria sido alvejado na cabeça. A testemunha contou também que os bandidos a procuraram para matá-la em uma possível queima de arquivo, mas ela havia se escondido embaixo de um pé de laranja e ficou por lá vários minutos até que os assassinos desistissem e fossem embora. Em seguida, a mulher foi para casa e retornou ao local com parentes a fim de procurarem o corpo, mas não encontraram. Ontem, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica esteve no lugar indicado e encontraram muitas marcas de sangue e também o cooler térmico que o casal usou para transportar os salgados. Homem acusado de ameaçar e agredir a própria irmã com um facão é preso no bairro Nova Itabuna. Um homem foi preso nesta segunda-feira ontem no bairro Nova Itabuna após ser acusado de agredir a própria irmã. O suspeito ainda ameaçou a vítima com um facão. A mulher, que está muito abalada, relatou que sai de casa todos os dias para ir cuidar do pai, que tem problema de saúde. Ela contou que já havia denunciado antes o irmão para poupar o pai. No entanto, diante da agressão desta segunda-feira ontem, não pensou duas vezes e ligou para a polícia militar, que conduziu o agressor para a delegacia. Os casos de agressões domésticas aqui em Itabuna têm se tornado cada vez mais frequentes. Na noite de domingo, por exemplo, um jovem de 18 anos foi conduzido para a delegacia depois de agredir a mãe com um pedaço de vidro. O acusado foi indiciado, porém, foi liberado após pagar a fiança. Veículo furtado em agosto é recuperado aqui em Itabuna. A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo furtado aqui em Itabuna. O fato aconteceu no quilômetro 48 da BR-415 por volta das 11 horas da manhã. Durante a abordagem, um Ford Fiesta de cor preta, os policiais constataram que o veículo estava com seus elementos identificadores adulterados. Após minuciosa fiscalização, a equipe identificou o veículo original, que possuía registro de furto no mês de agosto aqui em Itabuna. Dupla armada rouba carro na BR-415 aqui na cidade. A onda de assaltos a carros continua aqui em Itabuna. E mais um veículo agora da marca Polo foi o alvo dos marginais. A vítima transitava na BR-415, próxima à entrada da Roça do Povo, no bairro Ferradas, quando acabou sendo abordada por dois indivíduos, por dois marginais. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Odete. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapeta. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, as últimas emoções aqui do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Bora, seu repórter. 7:48 na Bahia, viu? A queda de energia acaba atrapalhando aqui o nosso trabalho, e muito, muito, muito meu. Deixa eu mandar um alôzão pra galera aqui do Lava Jato. Deus é fiel aqui no Banco da Vitória. É isso mesmo, viu? Lava Jato, Deus é fiel. Tem uma galera massa aqui do Lava Jato, Deus é fiel. A Valéria, Josi, o Júnior, Isaías e o Andrei. O Andrei, rapaz, é fera no volante, viu? Um abração, galera 10 trabalhando, ouvindo Tropa de Elite. Microfone, eu volto a você, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado, são 7:49 aqui, Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Olha, violência assusta moradores de Ilhéus. Início de novembro, um homem sem identificação foi baleado final da tarde de domingo na central de abastecimento, bairro do Malhado. Moradores que presenciaram o crime ampararam a vítima caída no chão enquanto aguardava atendimento do SAMU. As circunstâncias do crime são desconhecidas e ninguém, até o presente momento, foi preso. Bairro Nelson Costa, tiroteios, armas pesadas e confronto com a polícia. Deixa moradores assustados. Policiais militares da Companhia 69, eles foram recebidos a tiros quando realizavam diligência na Rua H, segunda travessa, Rua Senhor dos Passos, no bairro Nelson Costa. E tudo começou após a polícia se deparar com um elemento correndo e sendo ouvido disparos de arma de fogo na direção do indivíduo que estava em fuga, como também na direção das viaturas da polícia militar. Então, sem perder de tempo, os militares revidaram a injusta agressão, baleando dois meliantes, um na coxa esquerda e o outro de raspão na testa. Ambos encaminhados para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Com os dois elementos, a polícia apreendeu uma pistola PT-940 e marca Taurus, com um carregador municiado, 8 cartuchos intacto, uma pistola 9mm com numeração suprimida, 2 carregadores, sendo um carregador tipo caracol municiado com 44 cartuchos intactos. Um carregador padrão municiado com 13 cartuchos intactos, além de dois aparelhos e celulares marca Samsung. E neste final de programa, mandando um abraço para Gurim e Madá, na cabana do Gurim, na praia da Ponta do Ramo, o Clóvis e Linguiça. O Gurim avisa, Biscarpita, já chegou Guaiamum deste tamanho.
Olha, vamos falar um pouquinho aqui da política, dos bastidores da política. Ontem a gente comentou do Rui Costa cotado aí para o Ministério e Petrobras. Você falou Ministério da Economia. A informação que chega, Marinho Santos, é que ele pode fazer parte do Ministério das Cidades, pasta que deverá ser recriada, viu? No governo Jair Bolsonaro, o Ministério das Cidades foi fundido com a pasta da Integração Nacional, formando o Ministério do Desenvolvimento Regional. E já de acordo com o Bernardo Melo Franco, que é colunista do jornal Globo, o nome de Rui também é especulado para assumir a presidência da Petrobras. Então ontem você disse que era Fazenda, eu até falei, não, o Rui foi um bom gestor. Agora, né, na Fazenda não caberia bem o Rui. Mas o Ministério das Cidades eu acho que vai somar muito aí o Rui Costa, que deixa a Bahia. Agora vamos falar de Ilhéus, depois a gente volta lá para Salvador. Ilhéus é o seguinte, César Porto está no nosso site, essa matéria confirma aí a sua candidatura à Câmara de Ilhéus, a gente já falou isso, é um dos favoritos. É o vereador e sargento da Polícia Militar da Bahia, César Porto, é candidatíssimo ao cargo de presidente da Câmara de Ilhéus para o biênio 2023-2024. O César vem construindo alianças, conversando com os dirigentes partidários e buscando, né, aglutinar o número necessário de apoio dos parlamentares como forma de consolidar o objetivo no momento oportuno. Em seu segundo mandato consecutivo, César presidiu aí a Casa Legislativa no seu primeiro mandato, o biênio 2019-2020, marcado por uma gestão com austeridade, transparência e compromisso com os órgãos de controle externo. César Porto teve suas duas contas aprovadas pelo TCM. César Porto planeja se reunir nos próximos dias com o vice-prefeito Bebeto Calvão, a principal liderança política do PSB no município, é o partido do César Porto, e também com o próprio prefeito Mário Alexandre do PSD, tendo como objetivo a apresentação da candidatura à presidência do Poder Legislativo. Vamos aguardar os próximos capítulos. Agora, já falando de Salvador, tá no nosso site também o Pancadinha, seu repórter. O Pancadinha declarou voto aí ao Adolfo Menezes para a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Ele é o atual presidente, só que com a renovação da legislatura, ele fica apto a se tornar candidato e vem aglutinando aí, né? Qual seria o voto de Soane Galvão? Inclusive, a gente já está preparando aí uma próxima edição do Na Bancada com Tropa de Elite. Estava pensando em trazer o Atila Dossi e o Felipe Madureira para a gente falar durante um bom tempo sobre essa questão, os dois aqui com a gente no estúdio, sobre esses problemas causados pela Embasa na cidade. Inclusive, tem um golpe aí do Pix da Embasa, as pessoas precisam ficar atentas. Vamos falar no programa de amanhã, seu repórter.
E o prefeito de Ilhéus, doutor Mário Alexandre, tem que fazer urgentemente uma reforma administrativa neste secretariado que aí está, viu? Tem muita gente que tem que ir tomar gagal e outros tem que entrar para trabalhar de verdade. Trabalhar trabalhando. Tem muita gente que não trabalha e que está ganhando muito bem no governo.
Vamos lá, última passadinha e Paulo José vem chegando.
Aqui o povo fala.
Olá, Cauane, nossa secretária, show, os últimos áudios aqui. O Rony está na linha, vai falar com a gente.
Bom dia, meus amigos.
Bom dia.
Deus abençoe vocês. Uma reclamação, não sei se é da prefeitura ou da Embasa, ou para a prefeitura ou para a Embasa. É aqui na 13 de maio, em frente ao ponto de ônibus de quem desce para o centro. Do lado da pousada, 13 de maio, tem uma boca de um esgoto entupido, uma boca de lobo. Que quando eles fizeram a escavação para botar a rede de esgoto, quando a rede escavadeira veio para tirar a terra, encheu de terra. Aí, esses dias, estava fazendo um reparo, eu falei para o encarregado da obra, falei para o engenheiro, vamos mandar o rapazinho dar uma olhada aí. E não fizeram nada. Tá lá, toda vez que chove, o ponto de ônibus fica alagado, porque a água não consegue escorrer ali.
Precisa resolver.
Tenha um bom dia, um bom trabalho.
Atenção, prefeitura. Valeu, Rony. Obrigado. Atenção, prefeitura, Embasa. Resolveu o problema. Ponto de ônibus, 13 de maio. Último.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é a Dona Sônia do Residencial Rio Cachoeira.
Dona Sônia, um abraço.
Que Deus dê uma ótima terça-feira para vocês dois. É, e devido a essas quedas de energia, eu estou com a televisão queimada aqui, queda de energia. E botei na justiça e não deu em nada. Eu que fiquei no prejuízo.
Tá vendo? Na bronca aí, viu? Olha, mandar um abraço, ela que tá fazendo aniversário hoje, rapaz. É Mary, lá em Curupitanga. Mary, um abraço pra você. Lindóia, a galera da Frio Center. Geladinho Gourmet também ligado com a gente, né, Maria? Um abraço pra você, rapaz. Iracema, no Banco da Vitória. Madureira, do Licor Artesanal, um abraço. Olha, bom dia, tô na UPA da Avenida Esperança. Não estão distribuindo fichas, não está tendo triagem, nem tem médico. Segundo a recepção, diz que ainda não chegaram. Agora me diz, o atendimento não é 24 horas? Devia sempre ter médico, enfermeiros de plantão, ou estou errado? O povo quis continuar assim e a gente precisa respeitar. Marinho Santos Escarpita, aquele abraço, hein? Fernando do Banco da Vitória, professor Renato que tá lá na divisa, Dedel Soares, Maria lá do Nelson Costa aqui, nosso Deus ilumine, viu? É, agora vamos lá, Paulo José, vem chegando para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um ótimo dia para você, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite aí na Gabriela FM em Léus e aos interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de informações com as atualizações de momento. Os dois motoristas que ficaram feridos durante um acidente de trânsito na rodovia BA-263 no trecho que liga os municípios de Tapetinga e Itambé foram identificados. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira, depois da Fazenda Mata Escura, sentido Itambé. De acordo com testemunhas, o veículo Fiat Strada era dirigido por Mário da Silva, que perdeu o controle da direção e bateu de frente com o Chevrolet Prisma, dirigido por Valdenberg, morador de Tapetinga. Ainda de acordo com as testemunhas, o socorro das vítimas para o hospital foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel SAMU. Os carros foram bastante danificados por causa da batida. Chovia bastante no momento do acidente. Operação da Polícia Militar apreende aparelhos de som na cidade de Porto Seguro. Como tem sido praxe nos últimos finais de semana, o 8º Batalhão desencadeou novamente a Operação Sossego no município de Porto Seguro, cujo objetivo, sobretudo, é atuar no combate ao crime de perturbação ao sossego. A ação contou com o apoio da Companhia Independente de Policiamento e Proteção aos Animais CIPA e obteve resultados expressivos, contabilizando o atendimento de mais de 40 ocorrências relacionadas, que resultou nas apreensões de 4 aparelhos de som e na lavratura de 3 termos circunstanciados. Aspas. Sabemos que a forma mais eficiente de diminuir a incidência desses crimes é através da conscientização popular. Contudo, enquanto não ocorre a mudança cultural desejada, continuaremos a atuar no seu enfrentamento de modo a garantir que a ordem e a paz sociais prevaleçam. Fecha aspas, declarou o tenente-coronel PM Alexandre Costa, comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar. Um crime brutal chocou a comunidade de Agrovila, no município de Porto Seguro. O vaqueiro Almi Pereira de Souza, de 51 anos, foi morto a pedradas na madrugada do último domingo e agora chegou conhecimento da imprensa que, segundo as testemunhas, ele se deslocava de um bar para sua casa na mesma localidade quando teria sido surpreendido pelos assassinos. As lesões foram na cabeça. Almi, conforme a polícia e conforme a família, bebia no bar com a mulher, que foi para casa mais cedo e ficou aguardando a sua chegada. A delegada Rosângela Souza informou que ainda não há informações sobre motivação e autoria do homicídio, que já está sendo investigado. O vaqueiro, apurou a polícia, costumava ficar violento quando consumia bebida alcoólica e já tinha sido envolvimento em várias confusões que resultaram em ocorrências na delegacia local. Ou seja, já era aí de costume ele beber, ficar violento e se envolver em confusões nos bares. Terminou agora perdendo a vida. E por último, um soldado da Polícia Militar foi baleado e a polícia segue investigando, já que o policial foi atingido durante uma troca de tiros com criminosos na madrugada no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis. As informações é que os policiais foram recebidos a bala por cerca de 7 bandidos durante a ocorrência na rua Monte Serra e houve troca de tiros. Ainda de acordo com as informações, o projétil entrou pela lateral do colete à prova de balas, transfixou o abdômen e saiu nas costas do PM. O policial foi atendido no hospital regional e ficou em observação. Ele recebeu alta no mesmo dia, pois nenhum órgão foi atingido. Após o policial ter sido baleado, a prioridade, claro, era salvar a vida deste agente da lei. A rua Monte Serra é apontada pela polícia como um dos principais pontos de venda de drogas em Eunápolis. No local, atua uma facção considerada criminosa e que é investigada naquela região. Olha, em 23 de setembro deste ano, por exemplo, a polícia militar já havia sido recebida sob um intenso tiroteio quando se aproximou do local, rua Monte Serra. No mesmo dia, uma troca de tiro entre policiais e bandidos nesta região do bairro Santa Lúcia, em Eunápolis. As polícias seguem trabalhando neste caso. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM. Valeu, em Deus.
Paulo José, grande abraço para você, final de tropa, tempo estourado, Tony Café já no ponto, seu repórter.
Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir. Abração, tchau, tchau.
Amanhã, a partir das 6, a gente se encontra no oferecimento Guanabara Premoldados, pomada especialista com tintintas, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Perdeu tropa? Daqui a pouquinho o podcast vai estar liberado para você ouvir. Até amanhã, a partir das 6, se Deus quiser, hein? Alegria sempre. Valeu, Nelson. Valeu, Bahia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.